Senhores deputados, muito boa tarde. Também não funciona. Podemos começar? Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à terceira sessão legislativa da atual legislatura. Espero que tenham tido todos umas boas férias, na medida do possível, para aqueles que as puderam ter. Temos uma ordem de trabalhos um pouco aligerada hoje. Antes de entrar na ordem do dia, fazer aqui uma referência. A doutora Anabela Santos, que nos tem acompanhado nos trabalhos desta comissão, está neste momento de férias e enviou-me um e-mail dizendo que não voltaria após as férias a estar connosco na comissão. E, portanto, por razões pessoais e creio que também por razões de natureza profissional, ela fez uma outra opção e vai deixar de nos acompanhar. Creio que era merecedor e que era justo a nossa parte, quanto mais que não seja até para ficar registada em ata, fazer aqui o agradecimento de tudo, de todo o apoio, de toda a colaboração que a doutora Anabela Santos deu a esta comissão. Creio que o posso expressar em nome de todos e desejar-lhe também, na sua nova aventura profissional dentro desta casa, que ela seja bem-sucedida, com a expressão, creio que, de todos os grupos parlamentares e todos os deputados desta comissão. Senhores deputados, a nossa ordem do dia tem mais adiante duas audições. O primeiro ponto da ordem do dia diz respeito a um requerimento que já havia sido, pelo menos, apresentado. É relativamente a este requerimento.
Não.
Muito bem. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-me, associar à referência que fez à saída da Sra. Anabela Santos, cumprimentar os senhores deputados, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP vai entregar um requerimento aqui e agora no âmbito da temática dos incêndios florestais, que tiveram o problema e a complexidade e a dimensão que tiveram este ano. Conhecemos, infelizmente, também com as perdas de vidas humanas que foram verificadas e, por isso, sei que não haverá condições para fazer esta votação hoje, mas fica aqui entregue o requerimento com duas questões fundamentais, que será a constituição de um grupo de trabalho para acompanhar esta matéria, a proposta do PCP, e proposta que se visitem as áreas afetadas ou aquelas em que a extensão e os danos foram maiores, isto incluído também já no grupo de trabalho, não obstante aquilo que possam ser outras atividades a desenvolver por este grupo de trabalho, mas entre elas que se incluísse o visitar as áreas afetadas. Isto também se insere numa proposta que o PCP apresentará amanhã na Conferência de Líderes, de ouvir os senhores ministros da área na comissão permanente que se irá realizar no dia 11. Mas aqui no âmbito do trabalho da comissão entendemos que era importante apresentar aqui esta proposta, tendo em conta aquilo que era o enquadramento que fiz aqui. Não vou desenvolver mais, não vale a pena, porque no âmbito depois da discussão desta proposta podemos aprofundar esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim que tivermos o requerimento, ele será distribuído e agendá-lo-emos para a próxima reunião da Comissão. Sr. Deputado Pedro Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, enfim, para além de nos associarmos, enfim, às palavras do Partido Comunista, nós queremos, enfim, demonstrar também a nossa preocupação em relação a todos os factos que ocorreram, nomeadamente, infelizmente, em relação aos mortos. Também falar um pouco da generosidade, outra vez, enfim, que os bombeiros têm para ultrapassar esta situação. Por isso é juntar isso à proposta do Partido Comunista, assim como uma abertura para estudar, enfim, eu diria, logo que acabe a época dos incêndios, para estudar com profundidade, enfim, os verdadeiros O que é que eventualmente poderemos fazer para ultrapassar esta situação? Já não acreditamos, estamos convencidos, sim senhor, que há muita coisa a corrigir sob o ponto de vista conjuntural, mas sinceramente estamos em crer que os problemas principais hoje são problemas estruturais que eventualmente exigem provavelmente uma alteração política em relação à parte florestal. Era esta as nossas palavras, enfim, que queríamos neste momento dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Tinha percebido que o deputado Miguel Freitas tinha inscrito primeiro, mas duas notas. Uma primeira relativa às palavras do Sr. Presidente sobre a doutora Anabela Santos. Acompanhámos-las também e queríamos que ficasse indicado em ata. Uma segunda relativa ao tema que agora está a gerar esta discussão aqui na Comissão. Dizer que, de facto, há um aspecto conjuntural decorrente de condições atmosféricas em qualquer ano, isso é inequívoco, tanto pode ser mais favorável e, por isso, reduzir o espaço da área ardida, como ser mais desfavorável e potenciar as ignições e aumentar o espaço da área ardida. Não obstante isso, este ano foi um ano extremamente atípico. Não só pela quantidade de área ardida, mas pelos resultados fatais com a morte de vários bombeiros e bombeiras. Ora, esta situação a nós merece-nos, em primeiro lugar, uma palavra de solidariedade para com estes voluntários que não levam à letra o lema de dar tudo em prol da defesa das populações e, por outro lado, também deixar uma palavra de preocupação da necessidade de percebermos o que é que se passou. Porque área ardida há, infelizmente, todos os anos, uma vez mais, outra vez menos. E esse, creio que se enquadra nos problemas estruturais que o deputado Pedro Lins colocou e que eu acho que nos merecem uma reflexão muito profunda. Uma tragédias tão fatais quanto estas não é tão recorrente e por isso merecer-nos-á também uma reflexão adicional. Eu queria aqui separar aquilo que é de separar, porque há espaço de análise desta comissão e há espaço de análise de outras comissões também e por isso não queria aqui sobrepor as duas coisas, mas relativamente ao que é o espaço de análise desta comissão, deixar também o nosso intuito de até à próxima reunião da comissão podermos também participar na reflexão e dar um corpo diferente, até mais consubstanciado nas opiniões de todos os grupos parlamentares, para podermos ter um trabalho profícuo de análise, de prevenção de futuras situações e de reflexão, porque uma situação tão grave como esta não pode deixar de merecer também a reflexão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores deputados neste regresso ao trabalho. Associar-me também às palavras do Sr. Presidente relativamente à doutora Anabela Santos, que nos apoiou durante estes dois últimos anos nesta comissão, e evidentemente dizer que a matéria de maior preocupação para o Partido Socialista é também aquilo que foram as ocorrências relativamente aos focos florestais. O choque, em primeiro lugar, pela tragédia de 5 mortes este ano no mês de agosto, o pior agosto de sempre em termos de mortes nos fogos florestais, mas também dizer que o relatório produzido hoje pelo ICNF traz-nos um segundo choque, que é o facto de terem ardido já 94 mil hectares. Não tínhamos nenhuma ideia, aliás, os números de 15 de agosto do relatório intermédio falávamos de cerca de 40 mil hectares, significa que em 15 dias arderam 50 mil hectares em Portugal, o que nos deve merecer uma atenção muito especial por parte da Assembleia da República. Este é o momento, acima de tudo, para deixarmos esta palavra de preocupação. É evidente que o Partido Socialista tem um conjunto de iniciativas previstas para apresentar a esta Comissão e ao Parlamento. Neste momento, acima de tudo, deixar uma palavra às famílias dos bombeiros falecidos e uma palavra a todo o trabalho que foi feito ao longo destes últimos meses pelos bombeiros e por todos aqueles que tiveram na intervenção dos focos florestais, não deixando de manifestar o nosso choque relativamente àquilo que são os dados que hoje foram revelados e que ultrapassam todas as expectativas que tínhamos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. Espero que as férias tenham sido boas. Associar-me também ao Sr. Presidente, doutora Anabela Santos, e falasse esta questão dos incêndios. É verdade que este foi um ano completamente atípico e ainda não sabemos o que é que virá, porque isto ainda não acabou, né? Portanto, se isto se prolongar assim, não sabemos como é que isto vai acabar. Já sabemos da tragédia que foi na questão, pelo menos, da perda de vidas. Temos ouvido muita gente se pronunciar sobre esta questão. Toda a gente dá a sua opinião, há alguns nossos conhecidos, mas o que é facto e a grande verdade é que, como o ano foi atípico, a vegetação, sabia-se que era muita, era grande, e que isto poderia vir a acontecer se houvesse uma época de fogos por falta, ou seja, se alguém tivesse uma solução milagrosa, com certeza que a apresentaria. Todos têm os seus pensamentos, a sua visão sobre isto. O que é facto e a grande verdade é que não conseguimos ainda, todos juntos e todos aqueles que estudam estas matérias, arranjar uma solução para minimizar a questão dos fogos. Falamos muito em prevenção, eu acho que se tem gasto menos em prevenção e mais no combate. Todos dizemos que devemos fazer ao contrário, o que é facto é que não o temos feito. Isto é todos, não é de agora, vem de trás. Portanto, há uma coisa que terá que ser alterada e há uma coisa que terá que ser feita. E essa reflexão com certeza irá ser feita, mas eu dizia que a Comissão de Agricultura, se tivesse hipótese disso, devia realmente mandar aqui as condolências às famílias, a própria Comissão, às famílias das pessoas que morreram. Se isso fosse possível, eu acho que a Comissão o devia fazer.
Muito bem, Srs. Deputados, não tenho mais inscrições. Queria só fazer aqui uma breve referência no final desta ronda, especificamente sobre esta questão dos focos florestais. Creio que depois de tudo aquilo que aqui foi dito, que será fácil, seguramente, todos os grupos parlamentares se unirem na construção de um texto para um voto de pesar que o plenário, que o próximo plenário de votações possa aprovar por unanimidade. E, portanto, sobre isso, creio que não é de toda a razoabilidade e que faz todo o sentido. Relativamente às outras questões, e tal como foi dito, quer pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há questões que são eminentemente desta natureza, desta Comissão, e que fazem sentido que aqui o sejam discutidas, e aquelas outras que não o sendo, também faz sentido que o Parlamento se possa debruçar sobre elas nas comissões adequadas para esse efeito. Relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, ele será distribuído, agendá-lo-ei para a próxima reunião, e creio que nessa altura todos os grupos parlamentares estarão em condições, pelo espírito da discussão que aqui vi hoje, de podermos fazer alguns contributos, se for necessário, para que este requerimento saia fortalecido e que o trabalho da Comissão também possa expressar todas as preocupações que aqui foram evidenciadas. E, portanto, não sei se há mais alguma intervenção sobre este ponto antes da ordem do dia, se não, não havendo, entraríamos de imediato na ordem do dia. Srs. Deputados, o ponto 1 da ordem do dia diz respeito à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição de diversas entidades no âmbito da apreciação parlamentar do Decreto-Lei nº 96 de 2013. Este requerimento já havia sido discutido ou na última ou na penúltima reunião da sessão legislativa passada. Em todo o caso, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, se necessário, para algum esclarecimento adicional. Se não o quiser fazer, podemos passar de imediato à votação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente disse muito bem, já havíamos falado neste e discutido este requerimento, só para especificar que a ideia do PCP é que estas audições se façam no âmbito da apreciação parlamentar, do processo de apreciação parlamentar, e por isso elas podem ser agendadas depois em articulação com a fase de discussão da apreciação. O seu timing tem a ver, pode ter a ver com isso e pode estar relacionado com essa fase de discussão.
Muito obrigado. Muito bem. Está aberto, se for necessário, um pequeno período para a discussão do requerimento. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que nós concordamos com o requerimento para estas audições do Partido Comunista, iremos acrescentar mais duas ou três entidades a esta proposta, porque ela não inclui todas as entidades que consideramos que devem ser ouvidas nesta comissão, mas de qualquer maneira o espírito deste requerimento, nós estamos de acordo com ele.
Muito bem, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Pedro O. Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente à vinda do Sr. Secretário de Estado, é evidente, terá que ser realizada. Agora, parece-me relativamente à metodologia, faz sentido que seja, de facto, ouvido primeiro o Secretário de Estado e depois este grupo de entidades. E relativamente ao grupo de entidades, eu gostaria, de facto, de eventualmente amadurecer, ver se, de facto, são estas, outras a acrescentar. Parece-me prematuro estar, neste momento, já a fechar o grupo. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD vai também, ele propor, eventualmente, alterações, mas estas audições só deverão ocorrer sempre depois da vinda do Secretário de Estado, parece-me evidente. E, portanto, essa é a proposta que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Sr. Presidente, eu gostava de, já o tinha dito outra vez, gostava que representantes das Câmaras, a Associação Nacional de Municípios, estivesse aqui representada, porque as Câmaras Municipais são sempre chamadas a dar pareceres na questão, pelo menos, dos eucaliptos. E se elas têm que dar pareceres, elas deviam estar aqui, devíamos ouvir também qual é que era a sua opinião.
Muito bem, Srs. Deputados, da discussão, subentendi que o grupo parlamentar do PSD fazia questão de que fosse o Sr. Secretário de Estado o primeiro a vir à comissão sobre esta matéria para a audição. Relativamente depois ao conjunto de audições a fazer, creio que teremos aqui algum tempo até pelo menos à próxima reunião para estabilizar o conjunto de entidades que podem ser auditadas na comissão. E portanto, assim sendo, pedia aos diferentes coordenadores que se pudessem entender, há aqui propostas diferentes, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta duas ou três entidades, o Grupo Parlamentar do CDS-PP refere à Associação Nacional de Municípios e, portanto, temos aqui uma semana para estabilizar o conjunto de entidades a virem então em audição à Comissão. Prioridade para o Sr. Secretário de Estado. Feito este balanço, creio que estamos em condições de pôr à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores Deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia, escrutínio europeu. Há um conjunto de iniciativas que nos foram endereçadas pela Comissão de Assuntos Europeus, para as quais gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares sobre a suscetibilidade de escrutínio. Pedro. Intervenções?
Sr. Presidente, nós gostaríamos de indicar duas comes, a 521 e 522, para serem objeto de escrutínio por parte desta Comissão. Uma tem a ver com a alteração do Fundo de Solidariedade e outra alteração ao FEADER.
Muito bem. 521 e 522. Mais intervenções? Não há mais intervenções sobre este ponto. Ficam então estas duas iniciativas para escrutínio e não sei se o Dr. Rua já está em condições. Não tem. E informaremos oportunamente a quem é que são atribuídos os relatores para estas duas iniciativas. Senhores Deputados, avançamos para o ponto 3 da ordem do dia, que é aquele que diz respeito à calendarização da atividade da Comissão. Foi também distribuído pelos senhores deputados um calendário com os trabalhos do Parlamento até ao fim do mês de setembro, sendo que aquilo que resultou da última reunião da Conferência de Líderes aponta para que no dia 16, 17 e 18 de setembro se realize o plenário, sendo que até ao final do mês, e portanto já com o período de campanha eleitoral para as autarquias locais, que o Parlamento possa reunir sempre que haja necessidade de as comissões o fazerem. E portanto, para este efeito, eu gostaria de poder calendarizar as reuniões da comissão em função daquilo que fosse também a opinião dos diferentes grupos parlamentares. Se for necessário marcarmos reunião todos os dias da comissão, marcaremos reunião todos os dias da comissão. Se for apenas um dia por semana, marcaremos um dia por semana, mas gostaria de ter a opinião dos diferentes grupos parlamentares para podermos fazer a agenda dos trabalhos da comissão até ao fim do mês. Senhores deputados, intervenções. Sr. Tafa, favor.
Sr. Presidente, creio que todos nós percebemos o período atípico que existe nessa quinzena. Seria plausível, eu creio que compreensível, a reunião nos primeiros dois dias da semana de 16, num desses dois dias, num período da manhã, dado que os plenários são à tarde, e uma gestão no período até dia 29 de setembro, muito em função das necessidades, isto é, havendo alguma matéria urgente proceder-se a uma reunião da Comissão, não havendo necessidade dessa urgência, podermos ter a gestão para não ter a reunião até dia 29 de setembro. Era a sugestão que deixávamos, parece-me ser aquela que é mais razoável, sendo que todos nós estaríamos disponíveis para poder estar presente caso o Sr. Presidente, a mesa da Comissão, assim o entendesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Eu quero começar por concordar com aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria, dizendo que na próxima semana faz sentido fazermos uma reunião para tomarmos as decisões que são necessárias para o futuro, sendo que nas outras duas semanas também julgamos que deve haver comissões, caso haja alguma urgência em realizá-las, sendo que a realizar seria uma por semana. Portanto, não faz sentido mais do que uma reunião por semana neste período. Na próxima semana, entendemos que, se for possível, em vez de ser na terça, ser na quarta, era preferível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, é só para subscrever o que foi dito. Quando houver, de facto, necessidade, a Comissão deverá reunir-se e mais que uma semana, mais que uma por semana, não, parece-nos que, de facto, que é exagerado, atendendo, de facto, às necessidades da Comissão. Muito obrigado.
E acrescento quarta, de preferência, de manhã às 11 da manhã, porque há depois Comissão Permanente.
Mais intervenções? Deputado.
Em relação a esta matéria, a nossa dificuldade, eu sou candidato a uma Câmara, o Abel Batista é candidato a outra Câmara, isto é um problema das candidaturas, e evidentemente que se tiver que haver a reunião da Comissão, tem que haver, é mesmo assim, mas se for possível fazer só uma reunião, para nós era ótimo. Em relação à outra semana, de 16, como é que é, o plenário, 16, 17 e 18, certo. Eu não tenho informação ainda se algum desses dias plenário se reúne à tarde ou reúne de manhã, quer dizer, não sei.
O último dia de manhã.
2 de manhã?
2 de manhã, 2 à tarde e 1 de manhã.
Segunda, terça à tarde e quarta de manhã. Pronto, ou seja, se poderemos terça e quarta reunir de segunda e terça reunir de manhã e de quarta de tarde, se for realmente necessário. Não sendo necessário, eu apelo aqui à boa vontade de todos para que realmente os próximos 10 dias, os 10 dias, dia 19 até o dia 29, claro que os candidatos que são quem é candidato está livre para isso, mas eu apelava que realmente fizesse só aquilo que é necessário fazer em questão de urgência.
Muito bem, senhores deputados, creio que estou em condições de poder avançar aqui com uma proposta, suponho que consensual. No dia 11, a próxima quarta-feira, faríamos a reunião ordinária da Comissão, como é natural, na quarta-feira, pelas 11 horas, na linha daquilo que foi dito pelo deputado Miguel Freitas, voltaríamos a poder reunir a Comissão na quarta-feira, dia 18. Eu deixarei aqui esta terça-feira liberta para a eventualidade dos grupos parlamentares que querem fazer reunião, porque haverá sempre essa possibilidade. Não à segunda-feira de manhã, mas vejo-a como mais provável a terça-feira de manhã de ficar reservada para reuniões dos grupos parlamentares. E, portanto, na quarta-feira, se houver necessidade de reunir, ou melhor, reuniríamos a Comissão, creio que logo após o final dos trabalhos do plenário que estaremos em condições de o poder fazer, não será seguramente um plenário prolongado, e, portanto, nesta quarta-feira, após o plenário, reuniríamos a Comissão. Sendo que nas duas semanas seguintes não haveria reunião da Comissão, excetuaríamos desta proposta de programação tudo aquilo que fosse extraordinário e que fosse suscetível de uma reunião urgente da Comissão. É só uma semana. Tem razão, Sr. Deputado, tem razão. É a semana de 20 a 26. Como é que é? De 23 a 27, exatamente. Portanto, nesta semana não haveria trabalhos da Comissão, exceto se ocorresse algum evento extraordinário que o suscitasse.
Isso é que na semana antes não é a terça,
mas
pode ser a terça,
seria a quarta. Seriam duas quartas-feiras. Senhores deputados, podemos alinhar esta programação para este mês de setembro. Muito bem. Senhores deputados, o último ponto da ordem do dia nesta fase são os outros assuntos. Não tenho nenhuma inscrição. Suspenderíamos os nossos trabalhos por 5 minutos para fazermos a primeira audição, que é a Confederação Nacional da Agricultura. 5 minutos de suspensão.